Muito bem, estamos no ar com o nosso debate de hoje, abrindo a semana com os três prefeitos. Recebo aqui prefeitos de três cidades da região do Pajeú: Djalma Alves, prefeito Solidão, Zeinha Torres, prefeito de Guaraci, Lino Moraes, prefeito de Ingazeira. Falar da realidade desses municípios. Eles estão participando cotidianamente desse movimento municipalista, né, que cobra mais recursos para os municípios. Essa semana a MUP e a Confederação Nacional dos Municípios têm encontro em Brasília, justamente para cobrar mais repasses do governo federal, e a alegação é de subfinanciamento dos programas, né, dos programas essenciais na área de saúde, educação e em vários outros setores. A reclamação é de subfinanciamento. Vamos falar sobre isso, falar da realidade dos municípios. Vem chegando aí o fim do ano, certamente muita gente querendo saber se vai dar para pagar, como é que vai ser a questão do 13º nessas cidades, uma avaliação do ano, enfim. Se você quiser participar, 3838-1213, pode participar no zap também, que é o 996580554, com perguntas para os prefeitos, e também na fanpage da Pajeú, facebook.com/radiopajeuam, para poder participar. Quero agradecer aqui aos prefeitos pela participação, né? E eu vou começar pelo prefeito Zeinha, querendo saber como é que ele avaliou esse movimento da semana passada, puxado pela MUP. Os prefeitos estão confiantes de que, com o cenário que está aí desse governo Temer, preocupado também na sua manutenção política, né, nesse debate meio fisiologista do toma lá da cá com os deputados, vai ter espaço nesse governo para liberar mais dinheiro para os municípios? Ou essa é uma guerra que já se entende, né, vai ter dificuldade de se vencer pelas cidades do país e de Pernambuco, que não tem uma realidade muito diferente das demais? O que é que o senhor acha sobre isso, prefeito? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, colegas prefeito, Lino, Djalma. Bom dia, Michele, Tito e a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Realmente, Nil, a situação do município em todo o país é grave. A MUP encabeçou uma reunião agora, semana passada, em Recife. E o que a gente vê é situações difíceis, principalmente na Zona da Mata, onde aconteceu aquelas enchentes. Os prefeitos estão passando mais sufoco ainda. E a expectativa é, em Brasília, quarta-feira, a gente tem uma reunião, estão agendando junto à CNM uma reunião com o presidente da República para ver se ele ajuda os municípios esse final de ano, apesar de que o ano passado teve aquela repatriação e dia 31 chegou o dinheiro nos vários municípios, uhum, né? E esse ano a gente não tem. Então tem muito município pensando fechar a folha, tem 13º, muitos municípios não conseguiram pagar no meio do ano a metade, a primeira parcela, então já são dois salários, como se diz no final agora, né, em dezembro, que é o mês e o décimo. Mas a gente está nessa expectativa, apesar que Brasília, o dinheiro lá é difícil, porque enquanto tiver nesse negócio de presidente querendo se defender e está se preocupando mais em ter deputado ao lado dele e soltando algumas emendas para o deputado para poder apoiá-lo, para ele se manter no cargo, tem esquecido muito o município. Eu acho que hoje a gente teve, ao mês passado lá, e pela conta da Confederação, era 4 bi para salvar o município brasileiro. E foi dito que ele mandou 12 para o Rio de Janeiro. Então, assim, mandou 3 vezes mais do que os municípios precisam. Então, a gente está nessa mobilização, na próxima quarta-feira, vai tentar falar com o presidente, com os deputados, com o presidente da Câmara, para nos dar esse apoio. Então, eu acredito que vai ter quase todos, em torno de 80% dos municípios brasileiros vão estar em Brasília nessa quarta-feira.
A zoada e a pressão vão ser grandes, então, né?
Com certeza, né? Com certeza vai ter que ter uma pressão, porque senão não sai. Porque Brasília, se não for na pressão, meu amigo, na conversa a gente já teve 3 ou 4 viagens lá. e não resolve.
O senhor falou do dinheiro da repatriação. Falando de Guaraci especificamente, como é que o município está para fechar o ano? Essa gordurinha da repatriação ainda está dando para manter, ajudar a manter os serviços essenciais e a folha em dia? Vai dar para pagar o 13º até o fim do ano? Ou essa gordurinha já foi embora, prefeito?
Olha, a gente não tivemos direito à repatriação esse ano, né? A gente estava esperando em agosto, em torno, Iguaraci mesmo, esperava em torno de 700 mil, veio 20 mil. Uma parcela que chegou em agosto, todo mundo ficou surpreso, que muita gente até nem percebeu, porque veio junto do FPM, então veio 20 mil. Aí a gente está na expectativa, Nil, de fechar o ano, entendeu? A gente conseguimos pagar em julho a primeira parcela do 13º. Uhum. Estamos com os funcionários em dias e estamos economizando para que a gente honre o 13º, paga o 13º e o salário agora no próximo mês, se Deus quiser.
Muito bem. Djalma Alves, prefeito Solidão, e no caso do seu município, prefeito, eu, pelo que eu li na imprensa, se a gente for ver do ponto de vista de herança administrativa, os três receberam, dois receberam prefeituras de aliados, o senhor e o Lino, e o Zéinha recebeu de um opositor, do ex-prefeito De Soles, né? Mas pelo que eu andei lendo, se a gente for tirar a limpo mesmo, talvez o prefeito tenha tido mais dificuldade nessa transição tenha sido o senhor pelo quadro que a gente acompanhou da gestão passada, em que pese Cida ser sua aliada, mas o senhor teve algumas dificuldades aí gerenciais para, digamos, equilibrar o caixa. Pelo menos é o que a gente viu e leu nesses com base em notícias, inclusive do próprio Tribunal de Contas, o déficit de 2016 para 2017 deve ter lhe dado alguma dor de cabeça. Hoje, qual é a situação do município? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, prefeito Lino Moraes, prefeito Zéinha Torres, companheiros que estão aqui no estúdio da rádio, bom dia, meus amigos aí do município de Solidão e todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Olha, Nil, Solidão não é diferente dos outros municípios. Na realidade, eu, junto com minha equipe, tivemos dificuldades administrativas, mas dentro de um quadro com muita organização, a gente procurou superar todas as dificuldades advindas de gestão anterior. O município atualmente está com suas contas em dias, graças a Deus. Eu tenho um prazer em poder dizer isso à sociedade. Sei que é uma obrigação, mas para que se cumpra a obrigação tem que se ter vontade administrativa, e isso eu tenho procurado fazer. Enfrentamos várias dificuldades, como um dos períodos piores da gestão foi o mês de setembro e outubro. Acho que, graças a Deus, estou passando esse período terrível administrativamente, com tudo em dias, né, que isso é importante, e estou procurando da melhor forma possível, com grande responsabilidade, administrar todas as coisas do município: saúde, educação, assistência social. Temos muita dificuldade porque os governos mandam os programas para os municípios e não mandam recurso, né, e isso tem dificultado muito a gestão, mas, como disse antes, com organização e responsabilidade a gente vai cumprindo todos os compromissos.
Bom, o senhor costuma falar muito pouco na questão de herança, é aliado da ex-prefeita Cida. Isso lhe deu algum prejuízo político, quer dizer, de muitas vezes ser cobrado por um abacaxi que não foi, que lhe entregaram para o senhor descascar nesse início de gestão?
Nil, eu vejo a administração da seguinte forma: a gestão anterior teve lá suas dificuldades, seus problemas, administrou da forma que achava correto. Então, eu peguei a herança administrativa, não vou dizer tão péssima, né? Mas teve as dificuldades que a gestão anterior enfrentou, 6 anos de seca, que isso foi uma delas, né? Que a gente tem muita dificuldade por morar numa região muito seca. A despesa que um carro-pipa dá para se manter no município é muito alta, e lá não só tinha um, tinha dois ou era três carro-pipa rodando na gestão da ex-prefeita Cida. Tenho certeza que isso lhe deu muitas dificuldades administrativas. Então, eu, como gestor, peguei o município para administrar. Na realidade, Cida fez a parte dela e eu tenho que fazer a minha, pegar a herança do jeito que ela vier para dar resposta à sociedade e administrar. Então, eu não gosto muito de falar nesse assunto porque acho que não vale a pena a gente ficar jogando pedra em outras pessoas. Tem que pegar o abacaxi e descascar mesmo e mostrar serviço para a sociedade.
Ela tem ido no município, Cida, tem permanecido no município Solidão?
Ela reside lá no município, continua, trabalha nos Correios, continua residindo em Solidão, trabalha nos Correios, presta seu serviço lá à sociedade e vem fazendo o seu dia a dia no município. Continua sendo aliada do meu grupo político, né? E fazendo o trabalho dela pessoal.
Lino, e Ingazeira, como é que está nosso também querido município de Ingazeira nessa reta final do ano, onde todo prefeito diz que está fazendo conta para pagar 13º, para manter, fechar o ano? Porque o ano, mesmo a gestão sendo de 4 anos, a gente sabe que tem a responsabilidade fiscal. Tem que fechar o ano do ponto de vista fiscal, com fornecedores, com folha, não pode bolar muita coisa para o ano que vem, senão pode ter problema com o Tribunal de Contas. Como é que está Ingazeira nesse aspecto? Prazer tê-lo conosco também.
Bom dia, Nil. Bom dia, prefeito Zeinha, prefeito de Jalma, de Solidão. Bom dia, Michele. Bom dia, Tito. Bom dia aos ingazeirenses, que com certeza estão nos ouvindo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. O Nil, a situação de Ingazeira não é diferente das demais cidades, não. É igual. Todo mundo passa por dificuldade. Nós que vivemos, eu sou prefeito de primeiro mandato como prefeito, né? É uma experiência. Todas as prefeituras têm suas particularidades, têm algo para pagar. E então eu procurei trabalhar de uma maneira ajustando a máquina. Tomei decisões, tomei medidas assim, que não foi bem aceita pela população, né? Deixei de fazer algumas festas tradicionais do município. Mas procurei, tinha como meta pagamento. Então eu sempre procuro pagar em dias. Hoje eu saí da Ingazeira agora, mas já estava conversando com a secretária de Finanças, né, Gabriela, para a gente começar a montar de tal modo que o 16º seja pago em dias. Uhum. Né? E já agora, um mês antes, nós já estamos trabalhando com o objetivo de fazer a folha fechar no dia 30, por exemplo. Para fornecedores, eu tenho também cumprido o pagamento. Só estamos comprando aquilo que é extremamente necessário. Diárias, viagens, essas coisas, só quando é extremamente também necessário. Então, a gente tem que ajustar a máquina de tal maneira para cumprir com as obrigações, aquelas obrigações que são de inteira responsabilidade e que tem que ser ajustada até o dia 30 de dezembro de 2017.
O 10º o senhor paga lá até quando?
Eu devo pela pagar produção. Ele no máximo em torno do dia 15.
Até o dia 15 de dezembro.
Dezembro. Uhum. Eu tive eu não sei, é como se diz, quem está começando está aprendendo. Eu não paguei os 50% do 10º
no meio
do ano, não antecipei. Então, por isso, está sendo mais trabalhoso para mim ajustar as contas para o final do ano. Mas com fé em Deus e com o trabalho da minha equipe, que tem me ajudado muito, nós vamos fechar as contas do ano.
O senhor falou aí, deixar de fazer algumas festas tradicionais. Eu tenho uma pergunta que é comum para os três. Ingazeira tem algumas festas importantes no seu calendário, festa de São José, tem festas importantes em Santa Rosa também. O senhor está falando aí, certamente, um dos assuntos que teve impacto esse ano foi a questão da não realização da FECAP. Das notícias que eu recebi aqui, foi a que teve mais repercussão. Ano que vem, eu vi um prefeito aqui, o prefeito de Águas Belas, o Arudo, dizendo que é a favor de um acordo com o Ministério Público para a Prefeitura para fechar por 3 anos e não fazer festa durante 3 anos nas prefeituras, que seja pactuado com o Ministério Público e com o Tribunal de Contas. Além do que o senhor não pôde fazer, disse que não pôde fazer esse ano, isso pode ser ampliado para o ano que vem, a depender da situação?
Questão de não realizar. Eu espero que não, né? Eu espero que essa situação não vá por tanto tempo, né? A crise, se ela for para mais um ano, as prefeituras não sobrevivem, né? Eu estou planejando fazer a FECAP. Está nos planos, viu? Está nos planos. Já, por exemplo, a festa de emancipação, que deveria ser uma grande festa, não vai ser.
Lá é também 20 de dezembro,
20
né?
de dezembro, não vai ser. A gente vai fazer uma festa mais com eventos tradicionais e coisas dessa natureza, né? E quanto a esse assunto de Haroldo, lá de Águas Belas, eu vi esse assunto lá quando estivemos agora na MUP. Esse papo rolou. Eu acho 3 anos um pouco longo, né? Mas que tem que, a gente tem que maneirar nas festas. Cada um vai administrar do seu modo. Uma prefeitura pode ter umas condições melhor do que a outra, mas cada um sabe administrar o seu município. Cada prefeito sabe administrar o seu município.
E o Guarazi está na boca da festa de janeiro, né, prefeito Zeinha? E lá a prefeitura pensa em fazer uma festa menor em relação à que foi esse ano?
Nil, se depender de mim, eu quero fazer uma maior, não sabe? Espero que as coisas melhorem, mas a gente não sabe, né, as condições, mas como o Lino falou, cada município tem seus critérios para adotar e em época de crise a gente também tem que economizar nas festas, mas espero que a gente comece um ano bom, porque a população não pode sobreviver só de sofrimento, né? A gente tem que ter festa também, e festa não só dá prejuízo. Festa também gera renda no município. Eu tive um exemplo da festa de janeiro mesmo, lá em Guaraci, a festa de agosto. Agora, ou você faz uma festa mais ou menos, ou uma festa boa, festa grande. Mas município pequeno não tem condições de fazer festa grande. É, Luiz Haroldo estava se reclamando lá em Recife, com referência às festas, porque logo ele tem Garanhuns lá vizinho, que sempre as festas de Garanhuns são estouro, né, de festa. Então é um vizinho dele. Mas a gente aqui sempre vem fazendo as festas dentro dos limites, que agrada a população e que também não dê prejuízo, entendeu? Principalmente para o comércio. A gente tem que pensar também no comércio, em todo, e foi o que a gente fez logo de início, né? Já assumimos, pegando a minha festa, já é dia 10 de janeiro, então já assumiu o governo, já com esse desafio da festa de São Sebastião, e graças a Deus a gente conseguimos fazer uma festa que agradou a população, como foi também a festa de Japitacá, a festa de agosto, que é uma festa tradicional que estava se acabando, então a gente tinha que resgatar, e é isso que a gente tem que ver, tem que economizar para poder chegar à época da festa, também poder fazer alguma coisa em prol da população, que gosta muito os filhos. Já está cá mesmo, o pessoal tira férias em agosto,
para vir para a festa
de agosto, e Guaraci não é diferente. Então a gente tem que tentar, e espero que o próximo ano, que esse governo acabe logo com isso, ou Michel Temer saia, ou vá preso, ou continue, mas que comece a rever o município. Você vê a quantidade de dinheiro que foi preso aí com esses camaradas. O município do Brasil era para estar diferente, entendeu? Muito dinheiro. Muito dinheiro. Hoje falta dinheiro para tudo, para a saúde, para a educação. Tudo é faltando dinheiro. E esse povo cheio de dinheiro em todo canto, até em apartamento, alugando apartamento para guardar dinheiro. E a população, e a gente hoje nesse sufoco, tendo que estar se humilhando em Brasília atrás de recursos, entendeu? Para ajudar o nosso município.
Djalma, Solidão, a maior festa é a festa dos Romeiros, né? O que é que o senhor pensa dessa proposta? Ano que vem o senhor está com interesse em manter a festa como foi esse ano?
Na realidade, a maior festa do nosso município é a festa de outubro, festa de Nossa Senhora de Luz. Então eu penso em manter com os mesmos critérios que foi feita esse ano. Na realidade foi uma festa muito grande para o município, mas mesmo em momentos de crise, a sociedade precisa de festas. Então, eu procurei me organizar, economizei bastante para que pudesse fazer essa festa. Até estou com o restante ainda para ser pago, mas com certeza agora, nesse início de dezembro, eu cumprirei o compromisso feito com o empresário que promoveu as festas lá. E para o ano, com certeza, farei no mesmo porte desse ano, se Deus quiser.
Muito bem, perguntas aqui. A pergunta, Yali está perguntando, eu queria saber dos prefeitos de Ingazeira e Guaraci. Está reclamando que tem gente no sítio pagando iluminação pública sem ter a lâmpada no poste. Quer saber o que é que os prefeitos estão fazendo para brigar, para evitar que isso aconteça por lá. Zeinha.
Nil, com referência à iluminação pública, sempre se bateu nessa tecla. Muitas vezes a pessoa diz, eu moro na zona rural, mas não tem um bico de luz na porta, como costumam dizer. E A gente já teve conversa com a CELP e o que argumenta é o seguinte: você não tem o bico de luz lá na zona rural, mas quando chega na cidade utiliza a iluminação pública, entendeu? Esses são os argumentos que tem, e que a gente sempre escuta a reclamação do pessoal por esse motivo. Eu pago iluminação pública, não tenho um bico de luz na porta de casa, não tenho a luz em casa. E o que a gente teve de informação é exatamente isso. Você vem, seu filho vem para a cidade, então você está utilizando a iluminação pública, então por isso que vem a taxa de iluminação pública na zona rural.
Lino.
Essa reclamação, é constantemente, o pessoal questiona esse fato, né? A taxa de iluminação pública, isso é uma lei, né? Não é uma lei, é uma lei, uma regulamentação do município, mas isso é uma lei estadual, se não me engano, federal. Como disse bem o prefeito Zainha, lá talvez a pessoa não tenha, uns tem, outros não tem, esse bico de luz na sua porta. Mas, como disse Zainha, chega na cidade, você vai para, tem a iluminação, que isso é pública. Isso é um rateio, isso é uma lei superior, e nossa obrigação dos municípios é cumprir.
A Sebastiana está perguntando a Djalma, e isso repercutiu hoje na imprensa, inclusive, tem nota nos blogs, o que é que Djalma diz sobre esse projeto que os vereadores, inclusive, teve voto dos aliados contrários, que é o projeto do Código Tributário. Como é que estava esse projeto e por que houve essa rejeição da Câmara, Djalma?
Sebastiana e ouvintes de Solidão, o meu entendimento é que esse projeto é o projeto que trata do ISS, Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza. Esse projeto foi os prefeitos aqui que sabem do que eu estou falando. Nós tivemos uma luta em Brasília para aprovação desse projeto, que o presidente da República vetou, e a Câmara dos Deputados fez uma mobilização muito grande para que esse veto fosse derrubado. Então foi derrubado o veto, o projeto foi aprovado, me parece que é o 157, projeto federal. Então lá no município de Solidão, coloquei o projeto para apreciação da Câmara de Vereadores, infelizmente não consegui a sua aprovação. Eu quero aqui deixar registrado e dizer que a população de Solidão foi quem perdeu. Na realidade, não foi o gestor de Djalma que perdeu. Eu não perdi nada. Afinal, aliás, eu queria muito que tivesse acontecido a aprovação do projeto pelos nobres vereadores da Câmara Legislativa de Solidão. Infelizmente, não aconteceu isso. A sociedade ficou no prejuízo. Lá houve muito comentário de rua que esse projeto iria cobrar impostos de quem fabrica coxinha, pastel, do borracheiro que remenda um pneu, de várias, quer dizer, colocações mal feitas por algum vereador, sem informação, porque na realidade o projeto trata de imposto sobre serviço de qualquer natureza, só que esse projeto é direcionado mais há empresas grandes, empresas maiores, empresas que já têm seu registro, já têm seu CNPJ e tudo. Não cobrar imposto de pessoas. Ora, foi divulgado até que o prefeito iria cobrar IPTU na zona rural. Quer dizer, isso foram colocações mal feitas que deixou toda a população do nosso município encucada, em dúvida em referência ao projeto. Infelizmente não conseguimos aprovação e quem perdeu foi o povo de Solidão. O município perdeu, né? Porque na realidade seria eu incapaz de fazer coisas absurdas como foram ditas lá na rua, conversas de meio de rua. Eu acho que os vereadores teriam que ter apreciado melhor o projeto. Até concordo, porque teve uma vereadora que disse, não, o prefeito deveria ter chamado um jurista. Concordo com a vereadora, mas eles poderiam ter emendado o projeto. O projeto que vai para a Câmara de Vereadores, quem tem poder de fazer emendas ao projeto são os vereadores e não o prefeito. Então que eles tivessem feito emendas ao projeto e que tivessem aprovado, porque na realidade era uma coisa que iria beneficiar a Solidão. Questão de cartão de crédito, que as empresas que prestam serviço de cartão de crédito, que é o principal ponto estratégico desse projeto, para que os municípios fossem beneficiados, aqueles que aprovarem esse projeto, serem beneficiados com os impostos pagos pelas empresas de cartão de crédito, né? Eu dei até exemplo, uma empresa que presta serviço, por exemplo, uma empresa de Arco Verde prestar um serviço em Solidão, com a lei que tem hoje, o ISS fica em Arco Verde. Se esse projeto tivesse sido aprovado, esse ISS iria para Solidão. Então, foi esse o meu questionamento. Levamos o jurídico à Câmara de Vereadores para que fizesse esclarecimentos à sociedade e aos vereadores, mas mesmo assim não conseguimos isso, e fica aí a minha colocação, é que quem perdeu foi Solidão e não o prefeito Djalma.
Agora, os votos que acabaram determinando essa derrubada do projeto vieram, inclusive, vereadores ligados ao seu politicamente, como o Antônio Bujão, o Vitorino Melo, o Zé Verlande e Josir de Neta. O senhor não chegou a chamar a bancada para explicar isso, não?
Na realidade, pode ter sido uma falha minha. Eu acho que eu deveria ter chamado cada vereador, ter conversado pessoalmente com cada um. Isso, infelizmente, eu não fiz. Então, pode ter sido uma falha minha. Eu deixo esse ponto aí, que eu acho que foi um ponto negativo meu, que eu deveria ter chamado cada vereador e ter conversado pessoalmente para que tivesse sido aprovado o projeto. Eu senti assim como se fosse uma questão política contra o prefeito, que na realidade prejudicara a sociedade e não ao prefeito.
Aqui a Eva Brito, do Salgado, pergunta ao prefeito Zeinha quando vão fazer a estrada de acesso à barragem do Rosário. Ela está dizendo, está perguntando, mas vamos esperar a chuva para fazer? Importante que se faça logo essa estrada, está dizendo ela. O que é que o senhor diz para ela?
Nil, realmente a gente tem 850 quilômetros, o município de Guaraci é enorme. E a gente já tem feito muita estrada, entendeu? A gente, desde o primeiro dia que assumimos o município, a gente tem feito muitas estradas no município. E vai chegar a vez da do Rosário, que não está tão ruim, entendeu? Eu acho que está uma das melhores pelo que a gente tem feito. A gente começou de Mata Verde, que é a divisa com Monteiro, fica a 50 quilômetros da sede. E aquela região de Japtacá a gente já concluiu quase todas. Já fizemos aqui por Cedro, várias localidades a gente tem feito, principalmente onde tem o transporte escolar. Mas a da Barragem do Rosário também vai ser feita, mas eu acredito nesses 8 meses de governo, a gente tem feito estrada, a gente tem. Foi estrada que faz 20 anos que tinha sido feita ou mais, entendeu? Como a da Serra do Monte Alegre, que era uma estrada que só passava moto. Isso. Tinha um senhor lá mesmo, 62 anos, foi a primeira vez que viu uma máquina em cima da serra. E a gente conseguimos fazer essa estrada, que foi muito importante, que é um ponto turístico lá do nosso município, que eu quero investir muito lá, porque eu acho que é um dos maiores pontos turísticos que a gente tem na região, é Monte Alegre. Peço quem nunca foi que vá lá conhecer, porque é uma beleza lá. Então a gente tem investido muito nas estradas. Agora são muitas para fazer. A gente tem uma PE, que é do estado, que a gente teve que fazer, que é de Quintimbu, a divisa da Paraíba, a gente já recuperamos também. Então a gente tem feito muita estrada, mas ainda falta um pouco para a gente concluir todas.
Aparecida pergunta, Alino, sobre garantia safra de Ingazeira. Tem alguma novidade sobre o garantia safra, prefeito?
Bom dia, Aparecida. Olha, Aparecida, a Ingazeira, o município já está em dias, né? Pagou, inclusive, por antecipação. Depende da parcela da parte do Estado. Isso, quando o Estado fizer a parcela, pagar a parcela do Estado, será liberado, naturalmente, o pagamento do garantia safra.
Tem um ouvinte aqui que está parabenizando sobre a questão do prefeito. Foi a mesma que perguntou, foi a Eva Brito, fez a pergunta para o Lino Moraes, e ela também está parabenizando, né, o envolvimento dos prefeitos na colaboração na questão do incêndio, está citando o Lino. Ali foi uma questão que mobilizou, aliás, os dois prefeitos, Lino e Zeinha, né? Como é que está a situação hoje daquela região que foi tão castigada com aquele incêndio, que chamou a atenção, inclusive, do Estado, prefeito?
Graças a Deus, com a colaboração dos colegas prefeitos, Zeinha, que está aqui presente, mandou inclusive o pipa para lá com água, aqui foi a brigada, o corpo de bombeiro militar e o civil, veio o pessoal do Ibama, né, os brigadistas, né, do Ibama, e com os voluntários, né, da população, o incêndio foi controlado. Teve o primeiro dia, o incêndio, quando entendeu-se que o incêndio estava controlado, no dia seguinte, por volta das 10 horas, ele voltou e voltou com força. Brigou-se até às 9 horas da noite, mas combateu o incêndio. Ele está totalmente controlado. Eu estive no Recife e fui lá na Secretaria do Meio Ambiente, estive com Bernadette, vendo se havia algum recurso, né, algum recurso estadual que pudesse dar uma ajuda aos que foram prejudicados pelo incêndio. Mas, infelizmente, isso não foi possível. E então, graças a Deus, nessa parte aí está sob controle.
Djalma, o Ailson é de Solidão e está acompanhando em São Paulo, está dizendo que soube, o senhor também pagou o Garantia Safra lá, teve essa liberação mesmo, teve esse pagamento?
Graças a Deus já foi cumprido todas as parcelas que seriam obrigação do município a ser cumprido do Garantia Safra. Então já está garantido para toda a população de Solidão. Ouvi comentários que está faltando uma parte do governo do Estado. Então o governo do Estado tem que cumprir a parte dele para que os agricultores tenham esse Garantia Safra liberado.
Zéinha, no caso de Iguaraci, tudo ok também?
Tá, Nil. Iguaraci está tudo ok. A gente pagamos até antecipado já. E estamos só aguardando a determinação agora dessa parcela do governo do Estado. E falando de incêndio, Nil, quero parabenizar o prefeito Lino por ter ido atrás dessa ajuda. Eu acho que tem que ter ajuda também, porque como teve para as enchentes também, tem que ter para o fogo, né? Muita gente teve prejuízo e grande nessas áreas. A gente agora lá no município teve um início lá na Fazenda São Rafael, mas graças a Deus a população conseguiu controlar. E pedir às pessoas que tenham consciência, né? Que não pode mais botar fogo em broca, coivar, essas coisas, porque tem muito capim dentro das mangas. E pode acontecer uma tragédia aí com essa população.
É verdade, a gente está num período de sol muito forte, umidade muito baixa e vento, né? Quer dizer, qualquer coisinha pode gerar um problema maior. Bom, eu vou para o intervalo, daqui a pouco vou falar de política, saber se os prefeitos já estão plenamente definidos em relação aos candidatos para o próximo ano. Falar da situação do Banco do Brasil de Iguaraci, como é que está a luta da Prefeitura para tentar reverter, né, essa questão. Semana passada chamou a atenção que foram buscar os troços lá dentro do prédio do banco. Né, falar de outras questões também com o Djalma. O governador esteve lá em Solidão, perguntar o que ele fez para levar o governador para lá, que lá não tem aquele negócio, enterrou um... Como é que o povo fala? Enterrou o quê que fica encruado? Quando enterra um... Diz aí, Michele, o que é que enterra que fica... Enterraram um negócio lá que o governador não andava em Solidão e disse que foi um lá esses dias. Perguntas para Lino também, é depois do intervalo. Muito bem, voltamos aqui com os três prefeitos de Iguaraci, Zéinha Torres, Ingazeira, Lino Moraes e Solidão, Djalma Alves. Mais algumas perguntas chegando aqui no nosso painel. Ildete de Paula está perguntando para os três se tem previsão de realização de concurso público. Aqui você tem uma turma na região de concurseiros que ficam esperando alguma notícia de concurso das nossas cidades. Iguaraci tem previsão, Zéinha?
Nil, Iguaraci precisa muito ser feito um concurso público. O último foi no governo de Alberco, entendeu? E a gente precisa fazer esse concurso. Inclusive, a gente tem conversado muito com os prefeitos para que a gente, quando for fazer esse concurso, fazer tudo no mesmo dia. Todas as cidades da região que for fazer concurso, a gente está combinando para fazer no mesmo dia, porque dá mais oportunidade às pessoas da cidade. Tá entendendo? Porque senão você faz num dia e outro faz, aí fica a concorrência. Então fazendo todo mundo no mesmo dia ajuda muito a população de cada cidade, porque vai fazer o concurso na sua cidade. Vai
concorrer na entendi. Sua cidade. Fazendo assim, evita, por exemplo, agora se for fazer agora a saraivada de gente de outras cidades. Então, com a perspectiva que se aproveite mais material humano do município, cada um fazer no dia. Quem teve essa ideia?
Foi a gente em conversa, nós três aqui, junto com o Sávio, Patriota, numa conversa a gente teve pensando nisso, em fazer o concurso tudo no mesmo dia, porque aí já ajuda o pessoal do município, né, porque diminui a concorrência, no caso.
Djalma, vai ter concurso Solidão?
Na realidade, Solidão necessita de que seja feito concurso, agora tem um problema... de percentual de pessoal.
Já está estourado lá.
Percentual de pessoal.
Sofreu com isso, levou muita advertência do TCE, né?
Com certeza. O percentual de pessoal estourado, porque o pagamento da folha muito alto, então isso deixa o prefeito numa sinuca de bico. Não sabe se faz concurso, porque se fizer o concurso, como é que vai chamar o pessoal para preencher as vagas se o percentual já está estourado? Então, é preciso que se analise muito para ver se faz ou não.
Eu acho que desses municípios aqui, dos três, me parece que Ingazeira é o que tem o menor comprometimento com folha, percentualmente falando, que tem mais folga em relação à lei de responsabilidade. Iguaracy dá quantos por cento hoje, Zeinha?
É, Iguaracy já está batendo na porta quase também, né? Sabe? A preocupação nossa é como o Djalma está dizendo, se você não fizer o concurso, é pior, porque... E se fizer, se atingir o percentual também a passar, complica, mas eu acredito que a melhor forma hoje é fazer um concurso, né? A gente estudar para que nesse ano também não dá mais tempo, mas que no próximo ano a gente veja essa possibilidade, quer dizer, o município tiver condições de fazer o concurso, porque Iguaracy ficou muito atrasado em termos de concurso público, muito mesmo.
Dos municípios, inclusive aqui do PAGEU, Tribunal de Contas, quando solta os levantamentos de comprometimento com a lei de responsabilidade, Ingazeira costuma ter um comprometimento baixo. O último número que eu vi, me parece, não chegava a 40% de comprometimento. Também está nesse bolo aí que deve fazer concurso até o ano que vem, prefeito?
Ingazeira, também nós temos conversado muito, eu, Zeinha, Djalma, Sávio, Tião, com essa mesma ideia de fazer o concurso no mesmo dia para dar mais oportunidade ao pessoal da sua cidade. Uhum. Então nós devemos fazer. Por outro lado, também estamos precisando de fazer o concurso para também salvar o Instituto de Previdência, porque tem um grande número de pessoas contratadas, e os contratados eles não contribuem para o Instituto, e sim para o INSS, né, para a Previdência Geral. Né? Uhum. Então isso é um... E cada dia a gente fica apertando mais sem recurso os institutos de previdência, e vai chegar o ponto de você ter que fazer um aporte mensal todos os meses para poder pagar a folha, completar com o dinheiro do FPM, que já é tão sofrido, né, o FPM. Então, Ingazeira está nesse plano, deverá fazer o concurso.
O Reinaldo, que é diretor do Instituto de Previdência de Ingazeira, está parabenizando a gestão do Lino, porque vem conduzindo o município, pagando em dia, fazendo os repasses para o Instituto direitinho lá. Tá fazendo esse registro. Acho que nenhum dos três aqui levou a perda do Tribunal de Contas ainda não, né? Em relação a isso, a contratação, pelo que eu li até agora não, Zeinha?
Não, até agora não, né? Mas a qualquer momento pode levar também,
tá perigando, né?
Porque
ninguém
fica... porque de qualquer maneira o Tribunal fica no pé, né? Uhum. E a gente, essa é a nossa preocupação, e o número de contratados. Primeiro o governo manda os convênios, os programas, e você tem que contratar gente para manter esses programas, e depois o governo termina tirando o recurso e você ficando com esses funcionários, e isso também afeta muito o município.
Uhum. Djalma, no caso de Solidão.
Eu recebi advertência no início da gestão que não poderia contratar, não poderia contratar, não poderia fazer de forma nenhuma... É colocar pessoas dentro da gestão como funcionário. Então, já foi uma advertência que eu tive lá no começo, porque o município estava com percentual de 53,33. Então, não poderia fazer nada. Nem concurso, nem contratar, não fazer nada.
Uhum. O Júnior Fife é blogueiro aqui, parceiro nosso, e tem perguntas aqui para os prefeitos, certamente já na pauta política, né, Finfa? Vamos lá, Júnior Fife está aqui conosco. Comece a perguntar.
Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Bom dia aos prefeitos Lino, Moraes, Zeinha Torres e Djalma Alves. Nil, pergunta para Djalma.
Primeira pergunta.
Eu queria saber se ficou resolvido o problema das diárias dos motoristas. Uhum. E se as diárias do prefeito hoje é R$500, como eu fui informado. Muito obrigado.
Djalma?
Na época, eu coloquei um projeto em votação na Câmara de Vereadores, aprovando diárias do prefeito, reajustando diárias do prefeito, dos motoristas e de alguns secretários. Então, da forma que o projeto foi colocado na Câmara de Vereadores, foi aprovado. Melhorando a diária dos motoristas para R$100, né? A diária... de alguns secretários aumentando para R$200 e do prefeito aumentando sua diária dentro do estado para R$500, isso em viagens a Recife. Houve uma discussão na época que estava diminuindo diária de motoristas, e essa polêmica foi também um mal entendido, né? Porque na realidade se fazia farra das diárias. Fazia uma viagem à Serra Talhada, recebia uma meia diária. No mesmo dia fazia uma viagem a Arco Verde, recebia novamente a diária. Então isso foi uma questão que eu cortei, porque estava irregular. Eu acho que se você faz uma diária a Caruaru, compete que seja uma diária completa, porque é uma distância, que é equivalente a uma diária. Agora, você fazer uma viagem à Serra Talhada, receber uma diária, fazer uma viagem a Arco Verde, receber uma diária, eu achei que estava injusto, porque é uma viagem curta, uma viagem que para você voltar, você consome um tempo equivalente a 4 horas, então isso não compete ser uma diária. Mas, graças a Deus, o projeto foi colocado lá na Câmara de Vereadores e teve a unanimidade dos vereadores naquela época.
FIFA, pergunto para mais um, diga lá.
Pergunto para o prefeito Lima. As adesões que o senhor vem ganhando nesses últimos dias, deve-se ao seu desempenho da sua gestão? Ou porque os antigos adversários não acreditam mais na oposição da Itazeira?
Bom dia, FIFA. Tudo bom? Olha, FIFA, realmente teve umas boas adesões. Eu queria mandar também meu abraço para Chico de Souza e toda aquela equipe lá, né, que são pessoas que eram adversários ferrenhos, histórico. E, de repente, né, agora, até nos convidou para ir lá um jantar, foi eu, Luciano Torres, o presidente da Câmara, Geno, o vereador Aécio, o vereador Djalminha, a suplente de vereadora, que era do outro partido, que também veio estar conosco. Clésio também está conosco, Chico de Souza e toda a sua família. O FIFA, isso aí deve ser uma série de fatores. Eles alegam, né, que, como se dizem, vou estar onde está tendo trabalho. Se atribui também pela gestão, né? Pela gestão. E, enfim, eu acho que o histórico político fez com que eles tomassem essa decisão.
Pergunta agora do FIFA para o prefeito de Guaraci, Zeinha. FIFA, pergunte.
Prefeito Zeinha, eu queria que o senhor me informasse até a população da Ingazeira.
De Guaraci.
O senhor hoje só tem vereadores oposicionistas, Manuel Olímpio e Neguinho de Irajaí. Isso é fruto dos antigos adversários do senhor estarem acreditando na sua administração.
Comente, prefeito, essa questão aí tá. Só tem 2 na oposição lá agora? 3.
FIFA, a gente tem Neguinho, Manuel e a Mauri, que está assumindo.
A Mauri vai assumir o mandato, né?
Não, ele está assumindo a licença de Odete, né?
Isso.
Mas, de qualquer maneira, no grupo da oposição. Mas a gente tem feito um trabalho, FIFA, lá no município, que o pessoal que está vindo para o nosso lado, inclusive, quero agradecer, tem muita gente também aderindo ao nosso grupo, porque eu tenho feito uma gestão transparente e, assim, atendendo bem a todos, que isso é a função do prefeito. E isso tem feito com que muitas pessoas tenham vindo para o nosso grupo, inclusive os vereadores que hoje estão com o nosso grupo, é porque eles estão pensando na população. E a gente tem dado a resposta trabalhando com a população, junto com esses vereadores que estão conosco, porque quando eles viram que o governo estava trabalhando em prol de uma população, eles têm responsabilidade com a população, com aqueles que votaram neles, não importa qual partido, mas sim que esteja trabalhando em defesa de um povo, então eles estão nos apoiando. E a gente tem feito muitas adesões, não só de vereadores, mas também da população em si. E eu quero agradecer essas pessoas e dizer que a gente está lá para trabalhar em prol de todos.
Neco Ramos pergunta a Djalma. Prefeito, o senhor pretende fazer o pátio de eventos e o acostamento saindo para o Riacho do Gado vai fazer? Pergunta do Neco Ramos.
Na realidade, acostamento até o Riacho do Gado... Não,
acho que ele quis falar em... Como é que está a situação lá da estrada para o Riacho do Gado?
Tem a questão da estrada, a gente sabe que é uma obrigação do governo do estado, né?
É o asfaltamento,
que está feito lá já há alguns anos. Na realidade, o acostamento é precário.
Também.
É precário, certo? Eu acho que precisa, agora há pouco eu tive em conversa com o prefeito Sebastião Dias, pedindo para que pelo menos a gente fizesse o roço. Né? Porque existe um pessoal que faz caminhada ali, algumas pessoas fazem também, muita gente, eu tenho visto, fazendo passeio de bicicletas ali, às vezes até à noite, então eu acho que pelo menos o roço daquela estrada tem que ser feito. Eu pedi uma parceria ao prefeito Sebastião Dias para que nós fizéssemos isso aí. É, e a outra pergunta qual
foi? Sobre o pátio de eventos.
O pátio de eventos, Solidão, na realidade, precisa. Mas eu vejo o pátio de eventos para Solidão como uma polêmica. Porque, por exemplo, tirar as festividades do centro de nosso município, eu imagino ser inviável, porque tira toda a movimentação do comércio, tira do centro da cidade. Eu tinha essa visão de fazer um pátio de eventos fora da cidade, mas vejo atualmente que talvez isso seja inviável, porque tira toda a movimentação financeira do centro de Solidão. E como a cidade é pequena, o espaço é estreito em referência ao crescimento da nossa zona urbana, porque a gente tem serra dos dois lados. Então só tem o centro da serra, que fica ali aquela faixa de terra plana, que é muito pequena. Então, vejo a construção de um pátio de evento fora da cidade inviável. Eu tenho um pensamento em construir em uma das praças, tem a Praça Eduardo Domingos de Lima e a Praça Padre Carlos Cotar, eu vejo em construir um pátio de evento em uma das duas praças. Isso eu já deixo aqui no ar para que a população analise e veja se isso tem viabilidade, também com apoio da sociedade, porque hoje nós não temos um pátio de evento no município. E como foi visto, a festa do mês de outubro se torna uma festa muito grande para o município. O município, na realidade, a zona urbana se torna pequena para o tamanho da festa. Então tem que ser feita alguma coisa. Agora, queria fazer em acordo com a população, mas não tirar a festa do centro de Solidão, porque isso seria, ao meu ver, inviável.
Muito bem. O Marcel André está parabenizando o prefeito Zeinha pela forma como tem governado o município. Essa daqui mandou áudio, diga lá.
Bom dia a todos aí na rádio, Pajéu. Quero parabenizar todos os prefeitos e principalmente ao prefeito Lino Moraes. Eu morei muito tempo na Engazeira, meu nome é Andresa, e vejo que na Engazeira está mudando demais, principalmente agora na gestão nova do prefeito. Ali o calçamento, ali quando a gente vai para o cemitério, era muita poeira mesmo, e principalmente ali na entrada da Engazeira, que tinha um lixão, estava muito feio, era muita bagaceira de bolsa de plástico voando por dentro dos matos. Parabéns, Lino Moraes, continue assim. O pessoal da Engazeira agradece.
Esse lixão foi aquele que, inclusive, chegou a firmar um compromisso através da rádio, meio depois de uma cobrança feita pela população, né, prefeito?
É verdade. Obrigado, Andresa. Agradeço as suas palavras, né, em reconhecer o nosso trabalho. O lixão, quando eu assumi, ainda nos debates, houve perguntas, né, se aquele lixão ia ter um destino e ia ser resolvido. Graças a Deus, foi duas obras que eu fui cobrado. Uma foi a restauração do cemitério. O cemitério de Engazeira é um cemitério secular, antigo, feito de pedras, né? E então ele foi todo restaurado. E outra foi o lixão, que eu, graças a Deus, consegui eliminar. Hoje quem passa ali pela estrada, vai chegando na Engazeira, se ninguém, alguma pessoa não falar que ali é o lixão, ninguém percebe.
Uhum. Prefeito, o governador esteve em Solidão recentemente, né? Além do que ele entregou, inclusive a escadaria do Cristo, o senhor fez alguma demanda específica? O que é que o senhor conversou com o governador nessa vinda dele à região?
Na realidade, eu fico muito grato pela visita que ele fez à Solidão e com certeza o pessoal do Solidão ficaram gratos por isso. Em ele ter trazido a finalização da Escadaria do Cristo, que era uma obra que vinha
travada,
desenrolando há muitos anos e graças a Deus eu consegui destravar. Junto ao deputado Gonzaga Patriota e o deputado Clodoaldo Magalhães, que me deram a força para que alguns recursos fossem destravados, tanto na esfera federal como na esfera estadual. E, graças a Deus, conseguimos realizar, finalizar a escada, que acho que ainda está tendo alguns pequenos reparos na questão de iluminação pública, para que ela fique pronta para a sociedade. E trouxe também a inauguração de um sistema simplificado de abastecimento de água que veio beneficiar 130 famílias. Além disso, eu fiz pedido em público ao governador que ele me ajudasse na questão de um calçamento que precisa ser feito na subida da serra que sobe ao Cristo, chamada Serra da Gruta, que hoje tem lá 14 estações feitas, com a ajuda da população, de alguns comerciantes, de Câmara de Vereadores, Prefeitura, e lá tem feito 14 estações feitas até chegar ao Cristo ressuscitado. Isso é outro trecho, é um trecho equivalente a 1.500 metros, que leva em torno de 6 mil metros quadrados de calçamento. E isso eu fiz o pedido em público ao governador, e ele pediu que eu fizesse o projeto. Então esse projeto eu vou fazer, e ainda nessa gestão que ele está, vou levar esse projeto feito para ver o que ele pode fazer por mim e pelo povo de Solidão.
Bem, Zéinha, semana passada a gente teve a repercussão na imprensa da retirada, né, de móveis aí, de equipamentos da sede do Banco do Brasil de Iguaraci. Está acontecendo em outras cidades também. Mas como a Iguaraci é a cidade no Pajeú que está vivendo esse debate, obviamente teve uma repercussão do ponto de vista regional. O superintendente do Banco do Brasil no campo estadual, eu vi o senhor reclamando, dizendo que não houve muita atenção. O superintendente escalou outro camarada para atender e entende que essa coisa só se resolverá mesmo na justiça. O senhor mantém essa posição? Quer dizer, o banco estaria tentando ganhar tempo aí dos prefeitos e enrolando para que não haja mais muita coisa a fazer daqui a pouco, quando as agências estiverem todas depenadas aí pelo banco?
Nil, com certeza o Banco do Brasil não teve nenhuma consideração com os clientes, que há tempo que ele está na nossa cidade, e fechou o banco. Já vinha parado depois do assalto, mas já tinham recuperado 99% da agência, e ele sempre prometendo que o banco ia funcionar. E de uma hora para outra, fecharam a agência, transferiram os clientes para outras agências, causando transtorno. Muitas pessoas, a gente teve que mandar até de ambulância aqui para Afogados. Tivemos lá em Recife, na superintendência, o superintendente não estava. Deixou o vice-superintendente para nos atender, mais dois funcionários. E passamos em torno de 2 horas conversando com eles, e eles não conseguiram explicar não só o caso de Iguaraci, mas todas as cidades, porque estavam fechando. Porque a primeira justificativa era... Primeiro ele disse que o banco se preocupava com o cliente. Já começou mentindo. Porque o banco não teve nenhuma preocupação, e dizendo mais que o banco se preocupava com a segurança dos clientes. Eu digo, como é que vocês se preocupam com a segurança dos clientes? Estão transferindo pessoas, feito no meu município, a mais de 60 quilômetros para outra agência, como é a de Afogados da Engazeira. Vocês não avisaram antes que ia fechar o banco. Fecharam de repente. E vem dizer, não, aí veio com a história da segurança. Aí foi questionado. Quantos assaltos tiveram a agência do Banco do Brasil em 2015 e 2016? 89, nos 2 anos. Aí foi o Patriota perguntou a ele, e esse ano? Ele disse 5. Então não justifica também, porque o governo reagiu, prendeu a maioria dessas quadrilhas, você vê que a gente não escuta mais a notícia de assalto, que era todos os dias. Então eles não têm justificativa para fechar. A realidade, eles querem diminuir o número de agência. É isso que eles querem. Então a gente viu que lá a questão lá, a conversa não teve muito futuro, e de lá a gente já saiu direto para o Ministério Público Estadual, junto com o Patriota e os outros prefeitos. Tinha 7 prefeitos lá, inclusive a Prefeitura de Riacho das Almas dava o prédio energia, tudo. E eles fecharam a agência, não tiveram nenhum respeito com o prefeito de Riacho das Almas também. Então a gente foi para o Ministério Público nos apoiou muito bem e marcou, estou marcando agora, eu acho que amanhã ou na quarta ou na quinta-feira, uma audiência com o presidente do Banco Central lá em Brasília. Porque a gente está tentando na conversa, porque quando entrar na justiça tem aquela demora, aquele impasse. Recorre, demora, a gente está tentando ver se fala com o presidente lá para ele dar uma posição, se vai reabrir ou não. Se não, aí a gente vai entrar na justiça com a questão do banco e no PROCON também, porque eles prejudicaram muitos clientes, tá entendendo? Então a gente, tudo que puder botar em cima deles agora em diante, vai ter que fazer, porque eu acho um desrespeito muito grande. E assim, a gente tá fazendo uma campanha para que os colegas prefeitos também tirem as contas dos bancos do Brasil. Quando tiver Banco do Brasil, que tire as contas também. Isso, porque não adianta. Entendeu? Estão desrespeitando uma população que foi fiel ao banco, tudo. E a gente está nessa luta. Vamos para Brasília mais uma vez. Tentar, da outra vez que a gente esteve em Brasília, inclusive eu estava junto com o prefeito Lino Djalma, a gente esteve falando com o presidente dos Correios quando estavam fechando o Banco Postal. E graças a Deus, não só nos municípios nossos, mas todos os municípios, e eles deram esperança que ia continuar, e realmente continuou. E agora a gente está tentando reabrir o Banco do Brasil. Eu digo muito, Nil, ele pode fechar. Agora, por falta de interesse do prefeito de ir atrás enquanto eu puder, e eu tenho dito muito, se a gente não resolver, vou colocar ônibus e vou levar a população para dentro do banco lá em Recife. Porque não adianta fechar a estrada, fechar ruas, porque a população não tem nada a ver com a... Então tem que ir para lá, fazer pressão lá dentro. Porque todo nesse país tudo tem que ser na pressão, né? Tudo tem que ser na pressão, em protesto, fechar. Do mesmo jeito vai ser Brasília quarta-feira. Se o presidente não atender, e se depender de mim, vai todos os prefeitos lá para a porta. Pronto, fecha, nem deixa entrar nem sair, até ele tomar uma decisão. Porque dinheiro tem muito. Dinheiro para defender safadeza em Brasília tem muito. Agora, para salvar os municípios, que eles mesmo quebraram, tiraram o dinheiro dos municípios para se salvarem, para fazer coisa errada, e agora não querem socorrer os municípios. Então, se depender de mim, a gente só sai de Brasília na hora que tiver uma resposta para os prefeitos, que não é brincadeira, você quase todo mês ter que ir a Brasília pedir para salvar os municípios.
Essa audiência com o Banco do Brasil em Brasília está confirmada ou não?
Olha, a MUP está confirmando junto com o Ministério Público essa agenda. Eles estão tentando fechar agora para esses dias que a gente vai estar em Brasília. E já teve uma primeira conversa lá com um dos deputados de Pernambuco, lá na Câmara dos Deputados, com o presidente do banco. Mas a gente quer estar juntos, prefeito, Ministério Público, a MUP, a CNN, que vai entrar no caso também, para que a gente tenha uma posição, porque são várias cidades. De início são 12. Mas tem mais outras cidades para fechar também. Então, né? E se a gente não correr, se os prefeitos não se reunir todos, principalmente no interior, você vê na capital, quantos assaltos não teve em agência do Banco do Brasil na capital? Não fecharam nenhum. Exato. Goiânia, por exemplo, parece que foram 3. Não fecharam. Aí pega as cidades do interior e fecham. Então a gente vai para essa luta até o fim.
Bom, Luciene Zé Ivanildo parabenizando o Lino pela gestão na Engazeira. Valmir Florencio está em Jabutacá, parabeniza Zeinha também. Sandro Pereira diz que com essa questão do Banco do Brasil, os idosos é que acabam sofrendo mais, como acabou de dizer também o prefeito. Uma questão agora de sucessão que a gente quer colocar para fechar o programa na nossa reta final. Os prefeitos já estão todos amarrados aí com candidatos. A gente está vendo aqui no Pajeú, né, esse vai não vai de patriota. Tem gente que diz que ele pode ir, tem gente que não, mas uma candidatura de patriota, por exemplo, dependeria, acredito, como disse Anchieta Patriota recentemente, de uma rearrumação em toda a região, já que os prefeitos estariam praticamente todos comprometidos. 2018, Zéinha já tem candidato?
Tio, 2018, a gente ainda está quase um ano das eleições, mas já está se arrumando. Eu sei que governador tem, que é o governador Paulo Câmara. Isso aí eu voto com ele e sei que ele é candidato, tem mostrado competência, é um dos estados que está em dias, principalmente com os funcionários, que isso é importante, entendeu? A educação do estado hoje é exemplo em todo o país, é a educação melhor do país. Então, está passando por um momento difícil, como todos estão passando, mas ele vem conseguindo manter o estado em dias. Então, governo Paulo Câmara, deputado, como você diz, patriota é um nome bom para a região, Pajéu precisa de um deputado, já teve época de ter três, hoje a gente não tem um representante. Então, a gente precisa de um candidato, um deputado estadual aqui no Pajéu, e eu acredito que Patriota hoje é o nome ideal para nos representar, porque ele já tem nos ajudado muito através da AMUP. E eu tenho dito muito, eu acho que ele tem uma eleição tranquila, porque aqui já se elegeu três deputados, por que não se elege um? E principalmente hoje Patriota tem um acesso, Patriota saindo candidato, eu não tenho dúvida que em todo município do estado ele tem voto, entendeu? Ele é muito benquisto entre os prefeitos, defende os prefeitos, então eu acho, hoje eu acho um nome forte. Se Patriota não saindo, eu tenho que ajudar a Valdemar Borges, a Diogo Moraes, que tem me ajudado no município. Eu não estou importando, não tem importância para mim que o candidato seja majoritário. O que eu quero é ajudar, entendeu? Como vou ajudar João Campos, João Fernando, entendeu? No município, porque estão se preocupando com o município, estão nos ajudando. Então, assim, é a vez de ajudar. Porque se você for preocupar em deputado ser majoritário, às vezes você esquece de ajudar os amigos que ajudaram o município. E tenho cobrado muitos deputados que foram votados em Iguaracy. Que ajudem, que a vez de mandar emenda para o município para depois vir botar a cara e pedir o voto dos eleitores. Entendeu? E eu tenho que agradecer muito essa turma, mas se Patriota sair candidato, é como a Cheita disse, a gente tem que organizar a região. E é a hora da gente ter um candidato do Pajéu.
Lino, o que é que diz?
Eu acho que o Pajéu precisa do seu representante, né? Nós não temos... eu acho que o Pajéu precisa do seu representante, de ter um representante. Nós não temos um deputado aqui do Pajéu, a não ser que nós temos em Serra Talhada, Augusto César. E então, aqui a nossa região aqui do Alto Pajéu, Médio Pajéu, a gente não tem. Seria a oportunidade de Patriota, acho que seria a vez dele. E com certeza ele será votado em todo o Pajéu, com certeza também na Ingazeira. Quanto aos deputados estadual e federal, nós aí eu acho que estamos ainda, falta um bom tempo ainda para as eleições, e você está visualizando. Diogo é um deputado que tem ajudado a Ingazeira, e antes a gente votava em Ingazeira, votava em Ângelo Ferreira. Foi votado umas duas ou três eleições na Ingazeira, que prestou muito serviço na Ingazeira, Ângelo Ferreira. Hoje, nós estamos encaminhando para Diogo Moraes, e eu acredito que ele vai ser o deputado, está tudo se ajustando. Quanto a governador para o governo, com certeza, Ingazeira está fechado com o Paulo. Né?
Federal já tem lá?
O deputado federal de Ingazeira sempre foi Fernandinho. Fernandinho, que muito ajudou a Ingazeira, mas estou aguardando ainda a definição de Fernandinho, se vai para Senado, se vai para governo, como é que ele vai a situação dele para a gente poder se tomar uma posição.
E no caso de Djalma?
A minha questão lá em Solidão, eu tenho um compromisso com o deputado estadual Clodoaldo Magalhães, já colocou emendas para Solidão. Eu estou prestes a entregar à população uma ambulância nova, uma ambulância num porte melhor para atender o povo de Solidão. Tem uma contrapartida na questão da compra dessa ambulância, terá uma contrapartida do município no valor de R$67 mil. Mas nada impede que Patriota tenha voz lá em Solidão. Será um nome bom para a região. A gente precisa disso. Infelizmente, a política é isso mesmo, a gente tem que estar nesse meio político, aqui e acolá, faz seus compromissos, que foi o meu caso com o Clodoaldo Magalhães, teve um compromisso ele de ajudar a Solidão e tem ajudado, já está previsto uma nova emenda para esse próximo ano aí também. Deputado federal tem um compromisso também com Gonzaga Patriota e dependendo de alguns ajustes, dá alguns votos também a Fernando Filho. Né? Isso é claro e notório, não tenho medo de dizer aqui no ar, meus compromissos são abertos à população, a todos. Né? E governo, fico com Paulo Câmara por ter dado esse apoio à Solidão, ter concluído a escadaria que vinha batalhando há muitos anos. Cida pelejou muito para concluir, não conseguiu. E eu, na minha gestão, logo no primeiro ano, consegui realizar. Então, eu sou muito decidido na questão política, voto com Paulo Câmara e vou pedir a meus amigos para que aqueles que me acompanharem fazer dessa forma.
Eu quero agradecer aqui as participações dos nossos prefeitos, debatendo vários temas, agradecer a Lino, Zeinha, Djalma, e dizer que a gente vai continuar conversando. Desejar boa viagem a Brasília, os três vão participar desse movimento da Confederação Nacional dos Municípios, né? Brasília vai ter mais prefeito do que gente, né, prefeito? Então, agradecer a todos, desejar sucesso, e a gente daqui vai acompanhando, conversando, analisando com vocês o resultado dessa movimentação em Brasília, né, esperando que o governo federal atenda às reivindicações dos municípios. Zéia, muito obrigado mais uma vez.
Obrigado, Nil. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Pajéu, em especial o pessoal do meu município de Iguaraci. Quero mandar aqui um abraço para Valmir, Lourinho, Tito, lá do Armazém de Bebidas. Então, Nil, fico muito feliz, entendeu? E com referência ao governador, como eu disse, o governador deu um dos maiores presentes que um governo podia dar ao município, que foi 20 áreas de terra, 20 hectares de terra do estado, fez a doação agora nessa vinda lá para Iguaraci, como também da ordem de serviço do projeto da estrada da PE que liga Iguaraci a Japitacá, que é um sonho daquela população, mas infelizmente nem o projeto existia e a gente conseguimos com o governador, fiquei muito feliz. E obrigado, Nil. E vamos lá a Brasília, vamos tentar reabrir a nossa agência do banco e tentar com que o governo federal ajude os municípios que estão precisando e, na realidade, eles têm que nos devolver o que tiraram dos municípios.
Muito obrigado, João. Obrigado mais uma vez.
Obrigado, Nil Júnior, pela oportunidade de vir aqui falar ao povo de Solidão. Quero agradecer àqueles que nos ouviram através da Rádio Pajeú. Agradecer aos que me ouviram lá em Solidão e dizer ao povo do meu município que estou sempre à disposição em todos os momentos, sempre procurando fazer o melhor, com responsabilidade, transparência e que sempre fazer o bem a todos, né, em todas as áreas, saúde, educação, assistência social. Muito obrigado a todos.
Obrigado, Lino. Mais uma vez, obrigado.
Obrigado, Nil. Agradeço pelo espaço que está nos dando, né? Eu quero agradecer a todos os ouvintes da Rádio Pajeú, em especial a população de Ingazeira, e dizer que estamos na luta para o nosso objetivo. Vamos amanhã para Brasília, todos os prefeitos, em busca de alguma solução para findar nossas contas desse ano, terminar o ano com as contas zeradas.
Muito obrigado. Ouvimos os prefeitos no debate de hoje.
O debate das 10.